Espaço CBN Cultura.
Horas 40 minutos, a gente está ao vivo aqui na CBN. A gente vai falar com a Nini Ferrari. Ela recentemente lançou um livro que reúne experiências e universo criativo de 100 artistas de São Paulo que participaram do projeto Curadoria, que foi idealizado por ela. Além disso, a gente vai saber como que foi para a Nini morar em vários países nos últimos anos e como que isso influenciou nesse trabalho. Nini, bom dia, obrigado por ter vindo aqui, viu?
Bom dia, Leonardo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito tempo fora de Campinas e essa é a minha primeira entrevista numa rádio, então eu estou feliz de ser na minha cidade natal e estar de volta. Então eu queria agradecer muito por esse espaço.
A gente agradece. Obrigado você por ter vindo aqui, uma artista campineira que fez um livro sensacional aqui. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é esse projeto Curadoria e que se tornou esse livro Mulheres Criativas, 100 histórias de mulheres inspiradoras. Mas essas 100 histórias aqui, na verdade, eram até mais histórias, né? Como é que foi esse projeto?
Sim, deixa eu contar um pouquinho da história. Eu sempre fui muito ligada à criatividade, sempre gostei de explorar tudo que é criativo e trabalhei com design um bom tempo e por um período da minha vida eu fui viajar, tive um período nômade trabalhando com design gráfico e durante essa minha trajetória de viagens eu tive uma certa crise profissional, assim, comecei a questionar muito do meu próprio universo criativo e tive a ideia de montar um projeto de entrevistas com outras mulheres que também são ligadas à arte e à criatividade. Então, surgiu como um projeto muito íntimo, assim, para responder as minhas próprias questões. E eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar tudo. Então, durante essa ideia, quando surgiu a ideia, falei, bom, por que não colocar isso na internet, né? Então, eu criei um site lá em 2017, e a ideia inicial sempre foi de compartilhar uma história por dia, né? Uma entrevista por dia. Então, durante 2017, foi isso que eu fiz. Enquanto eu ainda viajava, eu entrevistei 365 mulheres de diversas áreas criativas, artistas plásticas, ilustradoras, fotógrafas, ceramistas, bordadeiras e por aí vai.
Vou até repetir esse número, 365 entrevistas. É muita coisa. A gente entrevista, às vezes, 100 no ano, já acha uma coisa enorme. 365 mulheres diferentes. Como é que foi?
Em um ano.
Em um ano e você fora do país falando com pessoas daqui. Onde que você estava morando nesses momentos das entrevistas?
O projeto começou, a ideia surgiu quando eu estava em Bali, na Indonésia. E foi interessante que foi muito próximo do meu aniversário de 30 anos. E falam que, assim, que tem aquela crise dos 30, aquelas coisas, assim. E foi bem ali que surgiu. Acho que tinha um pouco a ver, né, com esse momento que eu estava passando. E dali eu fiquei um tempo no Sudeste Asiático ainda, na Tailândia. Quando o projeto foi lançado, eu estava em Bangkok, na Tailândia. E depois eu fui para a Europa, porque eu dependia muito da internet também, né? Tudo foi feito pela internet. Eu enviava as entrevistas por e-mail e as mulheres me respondiam com ela toda respondida, né, com as perguntas respondidas e com material de fotos e vídeos para serem publicados no site. Então, eu dependia muito de estar conectada e nessa região do Sudeste Asiático não estava sendo tão fácil, assim, me manter 24 horas conectada. Então, eu acabei indo para a Europa, fiquei a maior parte do tempo em Budapeste e depois surgiu uma vontade muito grande de voltar para o Brasil e eu decidi voltar. E aí o resto do projeto foi todo feito aqui no Brasil mesmo, porque eu queria encontrar pessoalmente as pessoas. A maioria dessas mulheres são brasileiras. Tem mulheres de 27 países diferentes, mas a grande maioria são as brasileiras.
Se eu tiver uma dúvida, aproveitar te cortando rapidinho, qual que é a diferença de entrevistar alguém por e-mail e depois quando você chega no ao vivo, quando você consegue olhar no olho da pessoa, tem diferença? Tem, né?
Sim, assim, todas as entrevistas foram de fato feitas por e-mail.
Sim.
Mas encontrar pessoalmente foi uma emoção muito grande, porque as perguntas que eu fiz, elas eram bem íntimas. No começo eu não tinha ideia de que eram perguntas que tocavam tanto as artistas. E elas se abriram com questões muito íntimas. Falar de processo criativo na arte é uma coisa muito íntima. Quem não é desse universo, às vezes, não tem tanta ideia de como é difícil falar sobre o próprio processo. E a maioria das minhas perguntas eram relacionadas a isso. Então, quando eu encontrei pessoalmente, já tinha um vínculo. Por mais que eu não conhecesse muitas delas, algumas eu já conhecia, que eu já acompanhava, ou já tinha conhecido em cursos de ilustração que eu já fiz, mas a grande maioria eram pessoas novas para mim. E foi realmente muito gostoso e muito emocionante ter esse retorno, sabe? Muitas delas me agradeceram por ter tocado nesses assuntos, por ter tido essa oportunidade de falar sobre si próprias e não só sobre a arte delas, né? Porque as minhas perguntas são muito mais pessoais.
Que tipo de pergunta pro pessoal que tá perguntando, mas qual que é essa pergunta íntima? Fala uma ou outra pergunta que teve.
Uma pergunta que é muito difícil delas falarem é sobre as motivações, porque para criar sempre surge muito de dentro, né? Então, essa é uma das principais perguntas, quais são as motivações que levam elas a criarem. Para falar também de marcos na trajetória, muitas delas começaram a buscar projetos criativos por questões muito emocionais, então por uma síndrome do pânico, ou por uma questão de depressão, e falar sobre isso não é fácil. E quando elas começaram a se abrir sobre isso, eu senti que tinha criado um elo de confiança, né? Porque não é fácil falar sobre isso. E aí, a partir daí também me abriu os olhos para a arteterapia, que eu queria entender também o que todo esse conteúdo estava chegando até mim, né? Por que tantas mulheres com questões emocionais buscavam a arte, né? O que leva a precisar se expressar? E aí eu também fui estudar sobre arteterapia.
Que legal. E como que foi esse processo de estudo da arteterapia? Você imaginava que era aquilo mesmo ou foi uma onda diferente aí que você viu?
Eu já estava percebendo muita coisa, assim, pelos relatos, né? Já sentia que a arte tinha mesmo esse potencial de curar questões emocionais. E durante a minha pós-graduação em arteterapia, eu tive a comprovação teórica, né? Então, muitos relatos era a mesma coisa que eu estava vendo na teoria. Inclusive, meu artigo de conclusão foi baseado nos relatos do meu livro, trazendo os teóricos, né? Falas do Jung, da Anísio da Silveira, que são grandes nomes dentro da arteterapia, né?
O site ainda está no ar ainda?
O site está no ar e, inclusive, nós falamos que foram 365 entrevistas, mas foram 365 no primeiro ano e depois eu acabei dando continuidade ao projeto e hoje está em 450, mais ou menos.
Nossa, que número impressionante. Qual que é o site? Eu já vou entrar agora e quem está nos ouvindo vai também entrar agora. Qual que é?
O site é www.projetocuradoria.com.
projetocuradoria.com, não tem o BR, então.
Se entrar com o BR, também cai lá.
Também cai lá. O ponto com fica mais fácil, né? Então, projetocuradoria.com. E você que fez toda a arte do site?
O site, o design é todo meu. E toda a diagramação. Tudo foi feito praticamente por mim, né? Menos a parte de programação, que aí eu já não domino, né?
Então, projeto.
Mas a parte de arte, sim.
Toda a parte de arte tem. Então, www.projetocuradoria.com. Já estou entrando agora para a gente poder falar um pouquinho do site também. Agora, em que momento que você viu que seria interessante também transportar essas histórias para os livros, para o seu livro chamado Mulheres Criativas?
No início, eu já vi que tinha um potencial para virar um livro. E no primeiro ano, eu tentei viabilizar e através de financiamento coletivo. Eu acabei não conseguindo a verba. E no ano seguinte, em 2018, uma pessoa que conheceu meu projeto pela internet, a Lica de Souza, me procurou com uma proposta de tentar através de algum edital. E daí a gente inscreveu o projeto no PROAC e fomos contempladas. E aí surgiu o livro. Como é um projeto do o PROAC é do Estado de São Paulo, foram escolhidas apenas mulheres do Estado de São Paulo. Apesar de terem mulheres do Brasil inteiro, que são incríveis, né?
Que estão no site, mas
que estão no site, mas não estão no livro.
No livro, especialmente. Eu estou com o livro em mãos aqui, com uma dedicatória linda. Obrigado, viu, Aninha? Muito bonito mesmo, muito bom gosto o livro. As histórias aqui, eu vou ler assim com muito afinco. E está muito bem editado o livro, a arte dele está muito boa, a fonte. Esses detalhes todos passaram por você, né?
Sim, porque como a minha formação é do design, eu também fiz todo o projeto gráfico do livro. E no livro não são as entrevistas completas, elas foram editadas em forma de relatos. Então, no livro são 100 histórias, né? Como se fosse a própria artista contando a sua história.
Boa. Então, projeto Curadoria, Mulheres Criativas, 100 histórias de mulheres inspiradoras. Esse livro, como que as pessoas conseguem adquirir? Se eu quero adquirir hoje, como que eu faço?
Atualmente, ele está à venda apenas através do meu site, o site projetocuradoria.com. E eu entrego no Brasil todo através do correio. Como foi praticamente uma publicação independente, né? Eu tive a verba do PROAC, porém, toda a venda e todo o projeto foi feito por mim. Então, através de mim, vocês conseguem adquirir e procuro pontos de venda também. É um segundo passo.
Quem tiver livrarias, então, quiser ter o livro da Aninha, da Nini Ferrari, Mulheres Criativas, por favor, entre em contato. Quais são as formas de contato, então? Tem o site, projetocuradoria.com, tem outras formas de contato também. Ou, por enquanto, o site tem um formulário lá?
O site tem um formulário e no Instagram eu recebo também muito contato, que é Projeto Curadoria, e muita gente entra em contato por ali. E ali também tem todos os links, tem inclusive o link para o WhatsApp também.
Boa. Agora, a gente está conversando com a Nini Ferrari, que lançou Mulheres Criativas, 100 histórias de mulheres inspiradoras. Está contando como é um pouco do site, né, que tem lá mais 400 histórias. Eu vi aqui 449 histórias, 449 entrevistas. Parabéns. Muito legal. E o livro que se tornou aí uma edição pocket do site, digamos assim,
Sim.
com 100 histórias, né, em relato de primeira pessoa aqui, né, que está muito legal, que tem o apoio do PROAC, né? Então, muita gente demoniza as leis de incentivo e falam que, mas bem usado é tão fundamental, porque esse livro, por exemplo, custa caríssimo se você for editar sozinha, né?
Ele não teria existido se não fosse.
Se não fosse, né? Não, muito legal mesmo. Agora, você morou em muitos países, né? Que é o sonho de muita gente. É realmente tão incrível assim? Ou tem umas partes de berrengues que você passou? Você falou que rapidamente morou na Tailândia, em quais outros? Budapeste, na
Sim,
Europa como um todo?
Eu morei um mês, né? Em cada lugar que eu passei, Sim. de 1 a 2 meses. Inicialmente, eu fiquei um tempo na Europa, né? Itália, França, Bélgica. Foram os países que eu fiquei mais tempo. Depois eu fui para os Estados Unidos, também fiquei alguns meses. E a última temporada, que eu chamo de temporada nômade, esses períodos que eu estive viajando, foi para o Sudeste Asiático, principalmente Tailândia e Indonésia.
E como que foi morar em tantos países diferentes? Você que saiu de Campinas, morou a maior parte da vida em Campinas, depois em São Paulo. Como é que foi mudar e ficar um mês em cada lugar? E aproveito essa mesma pergunta para completar. De que forma que isso ajudou que você chegasse nesse projeto?
Foi uma experiência incrível. Não tem como dizer que não foi incrível e muito transformadora. Você sai totalmente da sua zona de conforto. Você tem que se adaptar a uma cultura diferente, alimentação diferente, hábitos diferentes. E essa questão de não ter uma casa fixa também, né? A cada um mês ou dois no máximo, mudava de cidade e mudava de casa e mudava de vizinhança e tudo era novo. E você aprende muito, principalmente sobre o desapego, né? Eu viajava só com uma mala e no último período eu viajei só com uma mochila. Então, você aprende muito e foi muito bom, porém, eu trabalhava enquanto viajava e essa parte parece que é lindo, maravilhoso, mas não é. Teve cidades que eu não consegui conhecer tanto porque tinha muita demanda de trabalho, então ficava mais tempo em casa trabalhando do que conhecendo o local.
O pessoal acha que é tudo turista, né? É tudo uma coisa meio turística, né?
Não, e não é. Não. Você tem que conciliar fuso horário, as demandas de trabalho de casa e de trabalho e a alteração cambial. Então, chega um momento que não é mil maravilhas. Eu fiquei mais ou menos 3 anos sem uma casa fixa e chegou um momento que eu tive vontade de ter a minha casa novamente e principalmente por causa do projeto Curadoria, eu quis voltar para o Brasil, né, como eu já disse, para encontrar pessoalmente essas pessoas que eu estava entrevistando. E foi um chamado voltar. E acabei voltando até para minha cidade de Natal, que eu já estava fora há quase 15 anos.
E voltou e tá a mesma coisa aqui, né? Mas é uma cidade muito acolhedora, né?
Sim, fui muito bem acolhida. Estou feliz de estar de volta.
Não é? Eu também. Eu fico 2 dias fora de Campinas, quero voltar correndo já, porque é uma cidade que eu gosto muito. Aninha, ó, Nini Ferrari, parabéns pelo trabalho,
muito
né?
Obrigada.
Poucas pessoas se dispõem a fazer um trabalho, né, de falar do outro, né? Você percebe que você deu espaço, tempo e oportunidade para que as pessoas falem, né? Geralmente é o contrário. A gente quer a gente falar, a gente pôr a nossa opinião, a gente, tudo nós, e nunca a pessoa em si. E aqui eu percebo que o protagonista nem é você.
Tem a minha história no livro.
Não tem essa história, fica pro livro 2, né? Fica pro projeto 2.
No site tem a minha própria entrevista, mas pro livro foram só histórias de outras pessoas, e eu gosto muito de histórias. Eu acho que compartilhar histórias tem um potencial muito grande, assim, a gente se conecta com o outro quando a gente conhece a história do outro. E esse livro fala muito disso, de histórias de mulheres que se superaram, ou de mulheres que buscaram, que gostam verdadeiramente, e isso inspira muita gente também, inspira outras mulheres a criarem.
Com certeza, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, ó. A Marina mandou uma mensagem aqui falando que adorou a entrevista, que ela está bem interessada na história. Então, projetocuradoria.com, né? Tem
isso,
o site.
Tem tudo lá.
Tem tudo lá, tem as redes sociais, tem o Instagram. Quem quiser o livro, que eu já tenho, podem ficar com inveja, eu já tenho esse livro aqui em minhas mãos. Mas quem quiser também, entre em contato com a Aninha, peça um livro, comprem um livro, porque está de muito bom gosto e é um trabalho muito incrível. Parabéns, viu?
Eu acho que é legal falar também que, além das 100 histórias, cada artista escolheu uma foto do próprio trabalho para ilustrar.
Pra ilustrar a
entrevista. Então, é um livro todo colorido, com fotos de trabalhos lindos, assim, desde artes plásticas até cerâmica, bordado, realmente de diversas áreas criativas.
Muito bonito mesmo. Parabéns mesmo.
Obrigada.
Viu? Que é bem convidada para voltar aqui conosco, aqui na CBN Portas Abertas, para falar de outros trabalhos, de outros projetos. Quem quiser entrar em contato com a Aninha, entre em contato pelo Instagram, pelo site, adquira um livro, entre nas redes sociais, que é um trabalho de muito bom gosto. Parabéns, viu? Obrigado
muito
por ter vindo aqui.
Obrigada pelo espaço, fiquei muito feliz com o convite e com a oportunidade de divulgar o trabalho dessas mulheres todas também.
A gente fica super orgulhoso em receber você, uma campineira que fez um trabalho tão incrível assim. Parabéns, viu?
Obrigada.